As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar regressou neste sábado ao pior número de infecções diárias Covid-19 desde há 6 meses, indicador que se explica essencialmente com o contexto escolar. Refira-se que nesta altura o território nabantino tem 74 contágios em curso e 211 pessoas em isolamento profilático, numa incidência acumulativa de 230,5 casos por 100 mil habitantes, o que se traduz num risco elevado de propagação. Maria dos Anjos França, delegada de saúde do Conselho de Tomar, em declarações à ERT, assegurou que não há surtos em curso e apontou como causa base as infecções em meio escolar.
Continuamos com uma especial incidência para o contexto escolar. Casos de doença e casos de positivos em jovens não vacinados, portanto jovens até aos 12 anos, que depois, e apesar das pessoas estarem vacinadas, os seus conviventes, os seus convitantes, apesar de estarem vacinados, alguns acabam por ficar também doentes, porque também temos que reconhecer e temos que saber e avaliar que não será fácil, não é todo possível pôr uma criança de 2, 3 ou 4 anos em isolamento e não ter alguém que tome conta dela e que se aproxime dela. E, portanto, muitas das vezes o agregado familiar acaba por ficar também todo positivo. Portanto, o nosso contexto em termos de conselho de Tomar é efetivamente a população escolar. Não temos qualquer surto em estruturas de idosos e eu realço isso e incentivo todas essas estruturas a manterem os seus planos de contingência, a manterem os cuidados que têm tido. Estamos já a vacinar, a fazer a terceira dose de vacina nesses locais e, portanto, maior segurança vamos tendo. Não temos qualquer surto nessas estruturas, como disse, não temos qualquer surto em empresas com muitos ou com poucos trabalhadores, é sobretudo as escolas que nos estão a dar os nossos números.
Maria dos Anjos Esperança quis ainda deixar claro que as recentes 17 infecções contabilizadas em apenas 24 horas são para ser levadas a sério e explicou as razões.
O número tem que ser levado a sério porque, apesar da gravidade da doença não ser como era há um ano atrás, há outras implicações. Há o absentismo laboral, há o absentismo escolar, há todas essas situações que acontecem com casos de doença. Portanto, o número de doenças temos que levar na mesma série e, por isso mesmo, a Unidade de Saúde Pública continua a telefonar para casa das pessoas, a dar as suas indicações, continua a pôr as pessoas em isolamento e portanto, é assim que deve ser. A gravidade não ser muito grande não significa que não tenhamos que ter em conta esta situação. Mas temos que começar a encarar esta doença de Covid também como uma doença sazonal, uma doença que até agora não foi sazonal só de inverno, foi também do verão, se bem todos se lembram das ondas que nós tivemos, porque não, a vacinação ainda não era efetiva para toda a gente, enfim, e iria aparecer e foi aparecendo ao longo do ano. Agora com a vacinação, vamos começar a encarar esta doença como uma gripe sazonal, tal e qual como as outras, a outra gripe sazonal para a qual as pessoas se devem vacinar, porque vai estar dentro dos vírus que nos vão afetar e ao longo ainda de alguns anos, com certeza, mas com uma gravidade de doença muito mais baixa, muito mais fraca.
As autoridades de saúde detectaram 32 infecções Covid-19 nas últimas 24 horas, número que não deixa de ser significativo se tivermos em consideração que esteve em causa este último domingo, onde se realizam sempre menos testes. Está em causa, refira-se, a região do Médio Tejo. De entre estes recentes contágios, Torres Novas teve 15, houve 6 em Tomar, 5 em Orém, 3 em Alcanena, 2 em Vila Nova da Barquinha e 1 no Entroncamento, num total de 16.509 casos, dos quais 645 estão ativos. O número de altas está cifrado nas 15.479, a lamentar 406 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém e Torres Novas são agora os concelhos com maior número de infecções em curso, num total de 174, seguindo-se o entroncamento com 95. Esses dados atualizados desde o início da pandemia: Orém, 3.862 infecções, 3.598 recuperações, 90 óbitos, 174 infecções ativas. Tomar tem 3.056 casos, com 2.918 recuperados, 58 óbitos, 80 infecções ativas. Torres Novas, 2.662 casos, 2.422 recuperados, 66 mortes, 174 infecções ativas. Abrantes, 1.950 infectados, 1.846 estão curados, 71 mortes, 33 infecções ativas. Entroncamento, 1.587 infecções, 1.467 recuperações, 25 mortes, 95 infecções ativas. Alcanena, 1.291 casos, 1.229 recuperados, 42 vítimas mortais, 20 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 700 casos, 676 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 6 infecções ativas. Nação, 522 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, não tem infecções em curso. Vila Nova da Barquinha, com 390 casos, 338 dos quais dados como curados, 10 mortes, 42 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções em curso. E o Acerdoal, com 230 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, fez um balanço à atividade do Centro de Vacinação, que nesta fase se encontra instalado no pavilhão municipal, no primeiro piso. A autarca abordou precisamente a questão da localização, que foi alvo de críticas, em particular na acessibilidade às instalações, acesso esse pela escadaria, sujeitando pessoas de mobilidade reduzida a esse esforço e ainda a longos tempos de espera. As críticas subiram mesmo de tom, o que obrigou a organização a encaminhar todos os utentes para o elevador do edifício. Anabela Freitas fez então uma análise a esta situação, assegurando que há outras estruturas que estão nesta altura em equação.
Os espaços têm de ser validados sempre pela saúde. Nós temos estado a sugerir espaços, sendo que não estamos a sugerir pavilhões, porque os pavilhões estão associados a escolas e entendemos que as crianças devem continuar com a prática desportiva. Ainda por cima, a escola onde ele estava, que era já com Raton, tem os cursos de desporto e, portanto, já bem basta o tempo que os jovens e os adolescentes tiveram sem prática desportiva, sendo certo que, obviamente, caso aumente aquilo que é o número de vacinas a administrar, então aí temos que repensar, passar para o pavilhão. Pronto, dizer-vos que estão identificados já um conjunto de espaços, estão a ser alvo de visitas por parte da saúde, para ver se são validados ou não, e se forem validados, então sim, fazemos a transferência do atual local para o local que seja validado pela saúde.
Rádio Air, informação.
A Sociedade Comercial Bainer Legacy Atividades Desportivas, detentora da exploração do estabelecimento comercial denominado Tomar Padel, já negou qualquer envolvimento no caso que foi notícia à escala nacional e que se centrou na detenção de um grupo, dois homens e duas mulheres, considerado como dos mais violentos dos últimos tempos. Grupo esse suspeito do homicídio de uma senhora cujo marido foi regado com combustível e queimado, para além de outras práticas ilícitas como sequestro, extorsão ou branqueamento de capitais, tal como a Elsa adiantou em tempo oportuno. Ainda nesta sexta-feira, refira-se, ficou a saber-se da ligação deste grupo com o Conselho de Tomar. Aliás, a própria detenção dos dois homens ocorreu na A13. Também foi avançado que existiria uma ligação entre os detidos e a Tomar Padel, precisamente rumores esses que José Brito, dono da empresa, já deixou claro que são falsos.
A empresa não está envolvida em nada do que saiu nas notícias, estando no Correio da Manhã, como saiu, inclusive, noutros jornais. A empresa é a minha e do meu irmão, tinha uma cota menor que era de um sócio, que esse sócio é que está a ser investigado com problemas. Também ainda não sabem se é inocente, se é culpado. Eu e o meu irmão demarcámos logo ao princípio disso tudo. Portanto, assim, estamos a remover a gerência da parte deles. O gerente sou eu. Inclusive, como saiu de uma notícia a dizer que o meu irmão tinha feito uma renúncia à gerência, o meu irmão simplesmente faz uma renúncia à gerência porque foi trabalhar para a Holanda, e a menção que eles fazem do paddle e dos barcos é uma menção completamente estúpida e difamatória, tanto do meu nome como do meu irmão, que sempre trabalhámos para cumprir os nossos projetos e objetivos.
José Brito quis ainda referir em declarações à ERT que a empresa que dirige sempre teve uma postura de colaboração com as autoridades, referindo mesmo que a própria PJ nunca duvidou da sua inocência e da inocência do seu irmão.
Sempre que as autoridades lá foram, porque tiveram um mandado de busca para ver se havia lá alguma coisa, pronto, eles foram lá, viram que não havia nada, viram inclusive que eu e o meu irmão, que éramos sócios legítimos, não tínhamos problema nenhum, inclusive foi-me dito várias vezes, até pela Polícia Judiciária, para eu e o meu irmão não nos preocuparmos, que sabiam que eu e ele éramos pessoas sérias, que não estávamos envolvidos em nada, e foi exatamente isso que se passou, pronto, tanto assim, que o que saiu para o Correio da Manhã, da parte de Deus, foi uma distorção da história por completo, que foi a falar em tomar paddle, em barcos, e jamais aconteceu.
José Brito não deixou de lamentar que esta associação de tomar paddle ao grupo de criminalidade violenta está a causar impactos negativos. No entanto, a esse propósito, ficaram palavras de agradecimento aos clientes e a todos aqueles que têm mandado mensagens de apoio.
Aos meus clientes que vão tanto ao tomar paddle como dos barcos, o que eu lhes quero agradecer é as mensagens todas que me têm mandado, por saber que sou eu e o meu irmão que não estamos envolvidos em nada, e a força que nos têm dado, mesmo quando somos atacados por parte de outras identidades jornalísticas e tudo, que eles sabem perfeitamente, conhecem que os nossos valores não se enquadram dentro desses assuntos que todos falam. E quero agradecer principalmente a todos e aos praticantes que lá vão, que ainda ontem recebi centenas de mensagens. Quem quiser pode aparecer, é sempre, são todos bem recebidos, que é um feedback que nós temos sempre todos os clientes, e podem ir descansados porque não se passa lá rigorosamente nada. É um clube que está a trabalhar normalmente, e convido todos a irem à mesma, não há problema. E mesmo alguns, se quiser algum cliente, se quiser um esclarecimento, tem o meu número de telemóvel, ou chega mesmo lá ao balcão, pede, que eu sou o primeiro a esclarecer tudo com algum cliente, não temos problemas, então estão à vontade.
A Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova de Casais e Alvilbeira, Conselho de Tomar, promoveu uma apanha de azeitona a favor do Centro de Dia, numa iniciativa que nasceu da oferta de uma família e que tem impacto importante na referida entidade. Em declarações ao repórter Manuel Subtil, Luís Duarte, presidente da ACR Venda Nova, agradeceu a todas as pessoas que se associaram a este evento solidário.
Eu sabia que as pessoas não iam apanhar a azeitona, fui pedir-lhe, então as pessoas fizeram o favor de nos doar a azeitona. É uma família aqui, é a família Marques, que já é costume o seu falecido António Marques a nos dar. Este ano é os filhos e vão-nos dar a azeitona, e hoje vamos apanhar, sim. Andei a angariar pessoal e vamos ter cerca de 20 pessoas a apanhar a azeitona, sim, aqui para o nosso centro de dia, que é muito, muito importante, né? Consumimos muito azeite todo o ano, e é muito importante esse donativo, e é muito importante a apanhada da azeitona.
Ou seja, não é a primeira vez que fazem este tipo de evento?
Não, já fizemos há 5 anos atrás. Um ano também houve bastante azeitona, e já comigo aqui como presidente também fui que tive essa iniciativa, e agora estamos a fazer outra vez porque existe muita azeitona este ano e vamos aproveitá-la.
O dirigente referiu que devido à pandemia Covid-19 a coletividade não tem tido atividades que serviam para equilibrar as contas. Contabilidade essa afetada no decurso dos últimos longos meses, lamentou Luís Duarte.
A associação, as atividades estão todas cortadas, né, com o Covid. Esperamos que agora que o ano 2022 seja melhor, esperamos retomar todas as nossas atividades. O centro-dia, tivemos que nos habituar a viver de outra forma com a pandemia. A situação não está tão má assim, não temos dinheiro, financeiramente não temos dinheiro, mas o déficit que tínhamos há 10 anos atrás está a ficar a zero, e para mim é com muito gosto. Tivemos também eleições no dia 30 do mês passado, a tomada de posse de novos corpos gerentes vai ser agora dia 27 deste mês. Levou assim um banho dar fresco, conseguimos arranjar mais 3 ou 4 elementos novos que não faziam parte dos órgãos sociais, mas como antigamente que apareciam duas listas, hoje é difícil, hoje para arranjar uma lista é complicado, mas pronto, cá estamos e vamos vivendo. Temos que agradecer também às pessoas que colaboraram num peditório que fizemos o ano passado em agosto, fizemos um peditório a nível da União de Freguesias Casais Alvilbeira, o qual também quero agradecer ao Sr. presidente de junta que me acompanhou e o senhor tesoureiro a percorrer as empresas da freguesia, o qual conseguimos arranjar 12 mil euros, foi muito bom para equilibrar as contas, porque a pandemia vem-nos trazer alguns contratempos e alguns prejuízos, porque tivemos encerrados há algum tempo e não podendo fazer atividades, fizemos o peditório, qual eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram e contribuíram connosco e continuam a colaborar, e quero agradecer também às pessoas que se disponibilizaram para vir apanhar azeitona connosco. Só assim nós conseguimos superar e levar a bom porto a nossa vertente, que é a área social, que é a vertente mais forte.
Um homem de 41 anos está a ser acusado da prática de violência doméstica agravada. Aconteceu nas Caldas da Rainha. O indivíduo estava proibido de contactar com a vítima, sua ex-companheira, mas não cumpriu essa determinação, insultando-a repetidamente e manifestando comportamento agressivo em relação à mesma. Os factos foram cometidos em crescendo de agressividade a partir de outubro de 2021, à altura em que o arguido passou a abordar sistematicamente a vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas, depreciando e deixando-a inclusive em público perante terceiros. O juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeitos às medidas de coação de proibição de contactar por qualquer meio com a vítima, de proibição de permanecer e frequentar a vila de Óbidos, exceto para visitar os filhos, desde que as tais visitas tenham intermediação da CPCJ e com a prévia concordância da mulher, e de proibição de se aproximar desta a uma distância inferior a 500 metros quando mesmo se encontre fora de Óbidos. A investigação é dirigida pelo Ministério Público da 2ª Secção das Caldas da Rainha do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação do Posto Territorial de Óbidos da Guarda Nacional Republicana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 405 kg de pescada subdimensionada na freguesia de Parceiros, no concelho de Leiria. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização de pescado fresco, os militares da GNR detectaram um indivíduo na posse do pescado, sem as medidas regulamentares de venda, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação, foi identificado um homem de 41 anos, tendo sido elaborado um auto de contra-ordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido a controlo, será entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo passa por melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Air, informação.
O União do Tomar confirmou o favoritismo que lhe era atribuído na deslocação ao Ferreira do Zêzere e venceu por 0-2, a contar para a 9ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema nabantino manteve assim o primeiro lugar com mais um ponto do que o Rio Maior, que passou com distinção o difícil teste em Salvaterra de Magos. Vamos aos resultados. 9ª jornada: Salvaterrense 0, Rio Maior 4, Torres Novas 2, Oriense 1, Ferreira do Zêzere 0, União do Tomar 2, União do Almeirim 1, Alcananense 1, Cartacho 3, Fazendense 3, Amiense 0, Mação 2, Abrantes e Benfica 1, Samora Correia 1 e Benavente 3, Glória do Ribatejo 0. Na frente, Torres Novas 22 pontos, segundo Rio Maior com 21, terceiros Amiense e Abrantes e Benfica com 15, quintos Cartacho, Benavente e Fazendense com 14, oitavos Mação e Salvaterrense com 13, décimos Samora Correia e Oriense com 10, décimos segundos Alcananense e União do Almeirim com 9, 14º Torres Novas com 8, 15º Ferreira do Zêzere e Glória do Ribatejo com apenas 1 ponto. Está concluído mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.